Rogando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito a todos para ficarmos em pé para entoarmos o hino a Castro. Peço à senhora primeira secretária proceder à leitura da ata da sessão ordinária anterior.
Ata da 2ª, 300ª, 41ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Castro. Aos 22 dias do mês de março do ano de 2017, às 14h15, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador José Otávio Nocera, secretariado pelos vereadores Maria de Fátima Bart, Antão Castro e Maurício Cusdra, são iniciados os trabalhos, realizando-se a 2ª, 300ª, 41ª sessão ordinária desta Câmara Municipal. Expediente. Ofício número 54/2017 do Prefeito Municipal encaminhando o projeto de lei para apreciação dos vereadores. Projeto de lei número 14/2017 do Prefeito Municipal que altera o anexo 1 da Lei Municipal número 2866/2014 que trata dos preços públicos para a utilização de bens públicos de uso comum do povo. Projeto de lei número 15/2017 do vereador presidente José Otávio Nocera, que nomina de travessa Eugênio Palhano a travessa aberta em meio à rua Santa Cruz, Jardim dos Bancários, nesta cidade. Ofício número 51/2017 do prefeito municipal encaminhando para referendo o processo administrativo número 13.235/2016. Para ressarcimento de danos causados ao senhor Alceu Lazzarini em decorrência de obras realizadas pelo Poder Público no valor de R$ 10.808. Projeto de resolução número 03/2017 do vereador presidente José Otávio Nocera, que altera a resolução número 06/2007. Ofício número 44/2017 do Prefeito Municipal encaminhando o balancete financeiro do Executivo Municipal referente ao mês de fevereiro do exercício de 2017. Ofício número 52/2017 do Prefeito Municipal encaminhando os projetos de lei número 02 e 04/2017 sancionados respectivamente como leis municipais número 3.334 e 3.335/2017. Ofício número 65/2017 do prefeito municipal solicitando a esta casa legislativa a apreciação do projeto de lei número 07/2017 em caráter de urgência. Ofício número 01/2017 do coordenador do PROCON, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor em Castro, em resposta ao ofício número 66/2017 desta casa, convidando os edis deste Poder Legislativo para reunião entre os representantes dos estabelecimentos já citados no dia 6 de abril do corrente, às 15 horas, no Salão de Atos da Prefeitura Municipal de Castro. Requerimento número 19/2017 do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e agência dos Correios de Castro, solicitando informações quanto à falta de prestação de serviço de entrega de correspondência nas ruas Luiz de Biácio e Mauro Simão, Vila Rio Branco, Vila do Rosário, Bom Pastor. Requerimento número 25/2017 do vereador Miguel Zadi Neto, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações referentes ao Parque Lacustre 2. Requerimento número 26/2017 do vereador Luiz César Canha Ferreira, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e à secretária municipal de saúde solicitando informações sobre a unidade de saúde dos bairros Alvorada 1 e 2. Requerimento número 27/2017 do vereador Paulo César de Farias, que requer voto de pesar pelo falecimento da senhora Tibúrcia Gonçalves de Lara. Requerimento número 28/2017 do vereador Paulo César de Farias, que requer voto de pesar pelo falecimento de Rui Fernando Totti. Requerimento número 29/2017 do vereador Rafael Casper Habers, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações referentes à construção de residência em faixa de domínio das ferrovias próxima à rua Carl Josef Hoffmann, bairro Nossa Senhora das Graças. Requerimento número 30/2017 do vereador Joel Elias Fádio, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações quanto à existência de projeto com previsão de construção de uma capela mortuária nesta cidade. Requerimento número 31/2017 do vereador Joel Elias Fádio, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações quanto à existência de projeto com previsão de construção de um albergue nesta cidade. Requerimento número 32/2017 do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva, que requer seja oficiado ao coordenador da área de vias da Rumo ALL, América Latina Logística, solicitando informações quanto à utilização das linhas férreas da área urbana do município. Requerimento número 33/2017 do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva, que requer seja oficiado ao chefe da Coordenadoria do Patrimônio Cultural e secretário executivo do Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico e ao prefeito municipal solicitando informações quanto ao estado de abandono do antigo prédio do Fórum, prédio do Duarte. Requerimento número 34/2017 do vereador presidente José Otávio Nocera, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações sobre a existência de projeto prevendo a reabertura do restaurante Cidadão Vó Marilda. Requerimento número 35/2017 do vereador Maurício Cusdra, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações sobre a rua Carlos Decker, atrás do Colégio Cavanes. Indicação número 36/2017 do vereador Maurício Cusdra, que indica ao prefeito municipal a necessidade de travessia elevada na Avenida Nicolau Jacob Filho, Vila Santa Cruz. Indicação número 40/2017 do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que indica ao prefeito municipal a necessidade da colocação de travessia elevada na rua Jerônimo Cabral Pereira do Amaral, número 904, em frente à Igreja Assembleia de Deus, Vila Rio Branco. Indicação número 62/2017 2017, do vereador Dirceu Ribeiro, que indica ao prefeito municipal a necessidade de aquisição ou permuta de um terreno para um novo cemitério na Vila Rio Branco. Indicação número 64/2017, do vereador Dirceu Ribeiro, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura e Logística a necessidade de manilhamento e abertura contínua da rua Otávio Banac, Jardim das Nações. Indicação número 65/2017, do vereador Luiz César Canha Ferreira, que indica ao prefeito municipal a necessidade de melhorias nas ruas Juvenal Ribas, Jamil Elias Fadel e Carlos Henrique Einzelda, Jardim Arapongas. Indicação número 66/2017, do vereador Rafael Casper Habers, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos a necessidade de ampliação da rede de iluminação pública na localidade de Itaponhacanga. Indicação número 67/2017, do vereador Herculano da Silva e Maria de Fátima Barta Antão Castro, que indicam ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura e Logística sugestão de cronograma periódico de cascalhamento e patrulhamento de estrada rural do município. Esgotada a matéria para o expediente, não havendo vereador inscrito para o pequeno expediente, procedeu-se a chamada, constando-se a presença de todos os vereadores. Havendo número legal, passou-se para a ordem do dia, ocasião em que o senhor presidente encaminhou os projetos de lei número 14 e 15/2017, bem como o processo administrativo número 13.235/2016 e o projeto de resolução número 3/2017 aos membros das comissões permanentes para emissão de pareceres. Requerimento dos vereadores com fundamento no artigo 138, parágrafo 8º do regimento interno desta Casa, solicitando a dispensa das exigências regimentais para que sejam discutidas e votadas nessa sessão de hoje, em discussão e votação única, as matérias constantes da ordem do dia. Projetos de lei número 07 e 13/2017, assinado por 11 vereadores. Discussão e votação única do projeto de lei 07/2017, com pareceres favoráveis dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento. Em discussão, fez uso da palavra o vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, justificando esta proposição e se manifestando favorável à sua aprovação. Encerrada a discussão e após em votação, foi aprovado por 11 votos favoráveis e 1 contra, sendo o voto contrário do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva. Discussão e votação única do projeto de lei número 13/2017, com pareceres favoráveis dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento. Em discussão, fez uso da palavra a vereadora Maria de Fátima Barta Antão Castro, manifestando-se favorável à aprovação desta proposição, dizendo que a aprovação deste projeto é imprescindível para que o município consiga certidões provisórias necessárias para que obtenha o repasse de recursos financeiros. Encerrada a discussão e após a votação, foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação única dos requerimentos número 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35/2017, os quais em discussão e após em votação foram aprovados por unanimidade. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 02/2017, com pareceres favoráveis dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento, já lidos na sessão ordinária anterior. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 09/2017, com parecer favorável dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça, já lido na sessão ordinária anterior. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a deliberar-se na ordem do dia, e antes de deixar livre o uso da palavra, o senhor presidente lembrou aos vereadores da 15ª prestação de contas do Observatório Social de Castro, que ocorrerá em 23 de março do corrente, às 19h30, na sede da subseção da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, em Castro. Não havendo mais avisos, ficou livre o uso da palavra, e fizeram uso da mesma os vereadores. Juvenil Rodrigues de Freitas, Maria de Fátima Barta Antão Castro, Rafael Casper Habers, Maurício Cusra, Miguel Zadi Neto, Paulo César de Farias, Dirceu Ribeiro e o senhor presidente. Não havendo mais vereador querendo manifestar-se, o senhor presidente, agradecendo a presença e colaboração de todos e convocando o vereador Dirceu Ribeiro para que faça a saudação à bandeira na próxima sessão, bem como convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá em 29 de março do corrente, a hora regimental, encerrou a presente sessão. E para constar, eu, Maria de Fátima Barta Antão Castro, primeira secretária, determinei fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo senhor presidente e vereadores presentes.
Dando início ao expediente, coloco em discussão a ata que acaba de ser lida. Para encerrar a discussão, coloco em votação. Se aprova, permaneça como estão. Está aprovada por unanimidade. Felicito aos senhores secretários a procederem à leitura do expediente.
Projeto de Lei nº 16/2017, súmula, institui a parada segura que dispõe sobre o desembarque de passageiros em período noturno no Serviço de Transporte Público Coletivo nesta cidade. Projeto de Lei de autoria dos vereadores Rafael Casper Habers e Maurício Cusdra. Ofício número 71/2017. Santíssimo Senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro, senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência solicitar a apreciação desta Casa de Leis nos termos da Lei Orgânica Municipal do Projeto de Lei número 17/2017, súmula, dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de Castro, Paraná, Suas Castro, e da outras providências, sendo que havia para o momento, agradecemos atenciosamente Moacir Elias Fábio Júnior, prefeito municipal. Ofício número 61/2017. Executivo Municipal encaminhando o projeto de lei número 08/2017, sancionado como lei municipal número 3.336/2017. Ofício número 70/2017 do Executivo Municipal, encaminhando os projetos de lei número 07/09 e 13/2017, sancionados respectivamente como lei municipal número 3.337, 3.338 e 3.339/2017, e ainda o projeto de lei complementar número 02/2017, sancionado como lei complementar número 54/2017. Convite para inauguração da rede de gás natural nos Campos Gerais no dia 30 de março, às 15 horas, na empresa Cargill, rodovia PR-090, quilômetro 115, Distrito Industrial. O evento contará com a presença do governador do Estado do Paraná.
Requerimento número 38 de 2017. Senhor presidente, requeiro à mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, conste em ata dos trabalhos da sessão ordinária de hoje, voto de sentido pesar pelo falecimento de Carlos Augusto Mainardes Gomes. Carlinhos era filho de Marins e Mainardes Gomes e Augusto César Espinardi Gomes. Nascido em 24 de novembro de 1983, faleceu aos 33 anos, em 11 de março de 2017, por uma fatalidade enquanto trabalhava. Era casado com Alessandra Aparecida de Bonfim Gomes, com quem tinha um filho, Cauã Bonfim Gomes. Estudou na escola do Maracanã enquanto morava na localidade de São Sebastião e também no Colégio Amanda quando veio para essa cidade. Era autônomo, trabalhava de motorista com seu próprio caminhão, o que amava fazer de coração. Era católico praticante e muito devoto a Deus. Sempre conquistou muitos amigos, uma pessoa muito alegre, divertido, querido pelos seus amigos e familiares, gostava de reunir-se para um churrasco. Foi um bom filho, ótimo marido e um pai excelente, dedicado a amar a sua família. Era uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa caseira que amava a vida. Requeiro ainda seja dado conhecimento da decisão desta casa, a família enlutada. Sala das sessões da Câmara Municipal, 21 de março de 2017, autoria do vereador Paulo César de Farias, com o apoio de todos os vereadores. Requerimento número 40 de 2017. Senhor presidente, requeiro à mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, que se oficie o prefeito municipal e aos secretários de Estado da Administração e da Previdência do Paraná, solicitando informações quanto à viabilidade de implantar uma unidade de atendimento do Sistema de Assistência à Saúde nessa cidade. Justificativa. A pedido dos servidores públicos do Estado do Paraná, é que faço essa solicitação, uma vez que só existe atendimento do SAS em Ponta Grossa, o que vem criando dificuldades para idosos e todos aqueles que têm que pegar ônibus e se deslocar até Ponta Grossa, perdendo um dia de trabalho, muitas vezes, para poder consultar. O atendimento dessa solicitação trará conforto e dignidade para esses servidores. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 24 de março de 2017, autoria do vereador Paulo César de Farias. Requerimento número 41 de 2017. Senhor Presidente, requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado o prefeito municipal, solicitando a seguinte informação. Existe algum projeto para a colocação de lombada na estrada da Santa Leopoldina? Em caso afirmativo, qual seria o local indicado para essa lombada? Ainda podem ser colocadas placas que indiquem travessia de crianças? Justificativa. Em caso contrário, se ainda não foram realizados estudos para a colocação de lombada, encaminho a sugestão de que seja colocada próxima à entrada da chácara do Pipoca, onde tem um ponto de ônibus, o qual é local de embarque e desembarque de alunos. E segundo o relato de algumas mães, os veículos andam sempre em alta velocidade e pedem essa lombada para que assim evitem um acidente com um desses alunos. E também a última solicitação prende-se ao fato de que as mães indagaram se existe a possibilidade de que sejam colocadas placas indicando que existem crianças nessas proximidades, atravessando a estrada, com a finalidade de que os motoristas reduzam a velocidade. Em anexo, fotos do local, sala das sessões da Câmara Municipal, 27 de março de 2017, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Requerimento número 42 de 2017. Senhor Presidente, requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor Prefeito Municipal, Moacir Elias Fário Júnior, em aviação Cidade de Castro, solicitando as seguintes informações a respeito dos pontos de ônibus nessa cidade. Em 2016, quantos pontos foram adquiridos e qual o valor gasto? Onde esses pontos foram colocados? Aproximadamente, no município, quantas paradas de ônibus não possuem ponto com banco e cobertura? Há previsão orçamentária para aquisição de novos pontos neste ano? Justificativa. Tendo em vista os constantes pedidos da população para a instalação de novos pontos de ônibus e a função de fiscalização inerente ao mandato do vereador, é que apresentamos esse pedido de informações e contamos com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 28 de março de 2017, autoria do vereador Rafael Habers. Senhor Presidente, o vereador que o presidente subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, solicita que seja oficiado o excelentíssimo prefeito municipal, Moacir Elias Fário Júnior, para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações. Qual é a previsão para o início das reformas do ginásio do esporte Espírito Menarim? Justificativa. Temos presenciado há alguns anos o estado de precariedade em que se encontram os ginásios de nossa cidade. Alguns ainda estão em situações pior, como é o caso do Espírito Menarim e do Harry Preston Midkiff. As reformas são extremamente necessárias nesses locais, bem como a manutenção e melhorias dos demais ginásios da cidade. Tendo em vista a resposta do secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Paulo Roberto Nocera, em ofício de número 7 de 2017, de que a reforma já está sendo providenciada, solicitamos a previsão de início da reforma e sugerimos que o ginásio, após a reforma, seja cedido para a equipe Falcão Sobre Rodas, além de que projetos sejam desenvolvidos nesse local com a comunidade da Vila Primavera e outras comunidades próximas. A indicação é por reconhecer o belo trabalho desenvolvido pela equipe de cadeirantes, que vem se destacando nos campeonatos afora e há ainda muito a ser mostrado, não só levando o nome de nossa cidade, mas também demonstrando que Castro se preocupa com a inclusão dos deficientes no esporte e os valoriza da forma que merecem, pois são pessoas que quebram os paradigmas e enfrentam as próprias dificuldades. Salientamos ainda que a maior parte dos atletas da equipe Falcão são moradores de Castro ou, no máximo, de nossa região. Um espaço próprio à equipe facilitaria em muito o treinamento, já que teriam o espaço adaptado, além do deslocamento dos atletas. Outra sugestão é que para o local seja utilizado para atender as crianças e jovens da Vila Primavera e outras próximas através de projetos, oferecendo a elas oportunidade de socialização e lazer que está em falta hoje em nosso município. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 27 de março de 2017, autoria do vereador Maurício Cusra. Requerimento número 44 de 2017. Senhor Presidente, requeira a mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal, solicitando informações quanto à existência de projetos de revitalização da Praça Carlos Ernesto Kugler, Jardim Dona Helena, nessa cidade. Justificativa. Nossa cidade oferece poucos espaços destinados ao lazer nos bairros, e em casos onde há esses espaços, os mesmos carecem de maior atenção. De maneira que moradores do referido bairro têm questionado a esse vereador quanto à possibilidade de revitalização da praça. Assim sendo, solicito informações, caso ainda não haja projeto, indico tal necessidade, visando satisfazer os anseios dos moradores locais. Pelos motivos expostos, conto com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, 28 de março de 2017, autoria do vereador José Elias Fábio. Requerimento número 45 de 2017, senhor presidente. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando informações quanto à existência de projeto prevendo implantação de rotatória no cruzamento de acesso à Vila Santa Cruz, Vila do Rosário, Jardim Bom Pastor. Justificativa. Ocorre que temos no local cruzamento de várias vias, sendo estas Avenida Nicolau Jacob Filho, Gustavo Arnoldo Augusta, Adolfo Gustavo Lesnal, Heráclio Mendes de Camargo. Entretanto, motoristas imprudentes têm excedido a velocidade permitida nessas vias, aumentando o risco de acidentes e tornando necessária a instalação de um redutor de velocidade. A implantação de uma rotatória auxiliaria a organizar o trânsito nos cruzamentos, reduzindo a velocidade dos carros e reduzindo também os conflitos, proporcionando maior segurança e evitando que acidentes ocorram no local. Assim sendo, requeiro tais informações e, caso ainda não haja projeto, indico tal necessidade para estudos, de modo que irá afetar positivamente a mobilidade urbana da nossa cidade. Pelos motivos expostos, conto com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, 28 de março de 2017, autoria do vereador José Elias Fádio. Indicação número 41 de 2017. Senhor presidente, indica ao prefeito municipal a necessidade de iluminação pública em alguns pontos da Avenida Arthur Eelt, entrada do bairro Alvorada 1 e 2. Justificativa. Faço esse pedido devido à cobrança de pessoas que utilizam essas vias e que relatam que sentem inseguras para fazer o trajeto até o bairro ou a outros bairros vizinhos e até as suas casas, já que nessa avenida que dá acesso ao bairro Nossa Senhora das Graças, algumas pessoas já foram vítimas de assalto nesse local. Observação, o local referido fica próximo à antiga ABB, Associação Atlética Banco do Brasil. Sala das sessões da Câmara Municipal, 24 de fevereiro de 2017, autoria do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Indicação número 42 de 2017, senhor presidente, indica o prefeito municipal Moacir Elias Sário Júnior a necessidade das seguintes melhorias nessa rua: operação tapa-buracos, melhor sinalização com cerca de proteção ao final dessa via e colocação de placa de rua sem saída. A rua citada localiza-se atrás do quartel, paralela com o muro cemitério Frei Matias. Justificativa. A citada rua encontra-se em péssimo estado, o asfalto está com muitos buracos e falta sinalização. Devido à rua ser sem saída, para evitar acidentes, necessita de melhorias, razão pela qual encaminha essa indicação, a pedido de moradores da mesma, visando o bem-estar dos moradores que utilizam esse trajeto. Sala das sessões da Câmara Municipal, 24 de fevereiro de 2017, autoria do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Indicação número 63 de 2017. Senhor presidente, indica ao prefeito municipal, senhor Moacir Elias Fábio Júnior, a necessidade de colocação de lombada com travessia elevada em frente ao Caíque, no Jardim das Araucárias. Justificativa. O referido local na rua Salvador Natucci, Jardim das Araucárias 2, conta com fluxo de carros contínuo e principalmente na saída da Escola Caíque. Visando a segurança de pedestres e alunos dessa localidade e a pedido de pais e alunos e moradores da localidade, apresenta essa indicação, ressaltando que seria de extrema importância a colocação de uma lombada de travessia elevada em frente a essa escola, para que os veículos diminuam a velocidade e não coloquem em risco a vida dos transeuntes. Sala das sessões da Câmara Municipal, 27 de março de 2017, autoria do vereador Dirceu Ribeiro. Indicação número 70 de 2017. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de recapeamento asfáltico no bairro Santa Terezinha. Justificativa. As ruas desse bairro estão em péssimo estado de conservação, principalmente em dias de chuva, necessitando urgente de recapeamento asfáltico. Encaminha essa indicação a pedido de moradores do bairro com o objetivo de proporcionar algum bem-estar aos moradores que utilizam a necessidade, necessitam dessas ruas em um bom estado para o tráfego de carros com qualidade e segurança. Sala das sessões da Câmara Municipal, 23 de março de 2017, autoria do vereador Miguel Zadim Neto. Indicação número 71 de 2017. Senhor presidente, indico o senhor prefeito municipal a necessidade de instalação de rede de esgoto para o bairro Nossa Senhora das Graças. Justificativa. O bairro acima mencionado encontra-se em estado de abandono. Não conta com serviços de saneamento básico, que representa desconforto para as famílias que residem nesse local. A instalação de rede de esgoto trará um conforto para as famílias que ali residem, além de preservar a saúde pública de nossa cidade. Sala das sessões da Câmara Municipal, 23 de março de 2017, autoria do vereador Miguel Zardim Neto. Indicação número 12 de 2017. Senhor presidente, indica o prefeito municipal, senhor Moacir Elias Faro Júnior, atendendo a solicitação de moradores, a necessidade de recapeamento asfáltico na rua Antônio José Gomes, no trecho entre a Igreja Mundial e o Social Bom Samaritano Morado do Sol, nessa cidade. Fotos em anexo. Justificativa. O recapeamento asfáltico nesse trecho é necessário, devido à precariedade que se encontra o asfalto atual, danificado pelo uso constante e pela grande quantidade de buracos, o que tem causado transtorno e desconforto às pessoas que utilizam essa via pública. Sendo assim, os moradores da localidade esperam que sejam tomadas as necessárias para restabelecer boas condições de trafegabilidade com segurança. Sala das sessões, a Câmara Municipal, em 13 de março de 2017, autoria do vereador Dirceu Ribeiro. Indicação número 74 de 2017. Senhor presidente, indica ao prefeito municipal a necessidade de cascalhamento nas estradas da Campina do Elias, interior do município. Justificativa. Encaminha essa sugestão a pedido dos moradores dessa região, que estão com grandes dificuldades de locomoção devido às péssimas condições dessas estradas. Sala das sessões da Câmara Municipal, 27 de março de 2017, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Indicação número 75 de 2017. Senhor presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Moacir Elias Faro Júnior, e ao senhor secretário municipal de obras e serviços públicos, Paulo Roberto Nocera, a necessidade de instalação de redutor de velocidade na rua Nossa Senhora do Carmo, no trecho em que a mesa termina e dá início à rua Tiradentes. Justificativa. Anos atrás, os condutores que passavam pelo local supracitado paravam seus veículos para aguardar a passagem dos motoristas que desciam a rua Tiradentes, a qual era a via preferencial. Porém, já faz algum tempo que essa via, em seu trecho próximo à antiga Magic Video, não permite mais a descida de veículos, o que oportunizou que motoristas imprudentes desçam a rua Nossa Senhora do Carmo para entrar na rua Tiradentes, em alta velocidade, sem parar no preferencial. Esse fato tornou-se frequente e tem trazido risco a um grande número de pedestres que por ali transitam, pois o local dá acesso aos colégios Cepã, Cavanes, Emília e Amanda, à Igreja Matriz e aos comércios da própria via. Sala das sessões da Câmara Municipal, 27 de março de 2017, autoria do vereador Antônio Sirlei Alves da Silva. Indicação número 76 de 2017. Senhor presidente, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Moacir Elias Faro Júnior, e ilustríssimo secretário de Administração e Desenvolvimento Urbano, Emerson Gobo, a necessidade de colocação de travessia elevada na rua Padre Nóbrega, esquina com a Padre Nicolau Baltazar, entre o Salão Paroquial da Igreja Matriz Senhora Santana com o Centro Pastoral. Justificativa. Atendendo o pedido da comunidade que frequenta a paróquia Senhora Santana e do pároco Padre Martinho Luiz Hartmann, encaminha essa indicação à administração municipal com a solicitação. A preocupação é com o fluxo de crianças, tanto da catequese quanto dos alunos do Colégio Cepã e Cavanes, que circulam nessa via e correm risco devido ao alto tráfego de veículos. Sala das sessões da Câmara Municipal, 27 de março de 2017, autoria do vereador Maurício Cusra. Indicação número 77 de 2017. Indica o senhor prefeito municipal e o secretário municipal de infraestrutura e logística a necessidade urgente de melhorias na estrada do Lajeado dos Lemes, que liga as localidades vizinhas nesse município. Justificativa. Atendendo às solicitações de usuários da referida localidade, devido à situação em que essa estrada encontra-se, é que solicito que providências sejam tomadas, pois os moradores locais dependem diariamente desse percurso para ter acesso à cidade e a outros locais. Pelos motivos expostos, contamos com a colaboração dessa secretaria para a solução desse problema. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 7 de março de 2017, autoria do vereador José Otávio Nocera. Indicação número 78 de 2017. Indica o prefeito municipal e secretário municipal de infraestrutura e logística a necessidade de recuperação e manutenção da ponte de madeira, qual sai da localidade de Limitão para a estrada da Ribeira, próxima ao Caratuva, ao rio Caratuva, nesse município. Justificativa. A referida ponte encontra-se em péssimas condições, sendo que essa mesma atende uma grande demanda nessas localidades, da forma como está sendo colocada em risco a segurança dos pedestres e motoristas que por ali precisam transitar diariamente, motivo pelo qual apresento essa indicação na certeza de que devidas providências serão tomadas o mais rápido possível, solucionando esse problema. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 7 de fevereiro de 2017, autoria do vereador José Otávio Nocera.
Agradeço a leitura do expediente do senhor secretário e da senhora secretária. E não havendo vereador inscrito para o pequeno expediente, solicito ao senhor segundo secretário a proceder à chamada para verificação de quórum.
José Otávio Nocera.
Presente.
Irceu Ribeiro. Maria de Fátima Barte Antão Castro.
Presente.
Maurício Cusra, presente. Antônio Cirlei Alves da Silva.
Presente.
Gerson Sutil.
Presente.
Herculano da Silva.
Presente.
Joel Elias Fadel. Juvenil Rodrigues de Freitas.
Presente.
Luiz César Canha Ferreira. Miguel Zadineto.
Presente.
Paulo César de Farias.
Presente.
Rafael Casper Habers.
Presente.
Todos presentes, senhor presidente.
Havendo o número legal, passaremos a palavra do dia. Eu encaminho os projetos de lei número 1617/2017 para que os senhores membros das comissões permanentes emitam seus pareceres. Projeto de resolução 03/2017.
Projeto de resolução número 03/2017, súmula, altera resolução número 06/2007. Projeto de autoria do vereador presidente José Otávio Nocera. Parecer da Procuradoria Jurídica com relação ao projeto de resolução número 03/2017. Projeto de resolução apresentado pretende atualizar a avaliação de desempenho dos servidores da Câmara Municipal, adequando-a aos princípios da administração pública, missão da Câmara e metas das unidades e respectivos servidores. Pretende ainda que somente os servidores ocupantes do quadro efetivo sejam avaliados, tendo em vista que os cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração, estando sujeitos a critérios mais subjetivos de desempenho funcional. Não foram encontrados quaisquer impedimentos legais à aprovação solicitada. É o parecer Castro, 21 de março de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de resolução número 03/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça apoiam a alteração proposta pelo vereador presidente para adequar a avaliação de desempenho dos servidores efetivos dessa casa, tendo em vista a análise apresentada pela Comissão de Avaliação. É o parecer Castro, 22 de março de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadineto e Joel Elias Fadel. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação.
Discussão, projeto de resolução 03/2017. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Requerimento 38/2017. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Carlos Augusto Mainardes Gomes. Foi assinado por todos os vereadores, mas eu deixo, uso a palavra para quem quiser comentar algum sentido desse requerimento número 38. Está aberto a discussão. Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 40/2017. Informações quanto a uma unidade de sistema de assistência de saúde, SAS, em Castro, do vereador Paulo César de Farias. Presente o requerimento em discussão, número 40/2017. Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 41/2017. Informações sobre o projeto de colocação de lombada na estrada da Santa Leopoldina, interior do município, do vereador Luiz César Canha Ferreira. Em discussão, presente o requerimento 41/2017.
Peço a palavra, presidente. Passa-se o requerimento, pedindo para ver se consegue ver se colocar uma lombada na, devido ao calçamento que fizeram na Santa Leopoldina. A velocidade dos carros são muito muito, andam muito correndo lá, e os alunos ficam ali no meio da rua. Quando o ônibus para para pegar esses alunos, os carros passam ao lado do ônibus correndo. Aí pode acontecer algum acidente e vir trazer ainda algum perigo pelas famílias. Então a gente fica no espero. Já tinha uma lombada lá, tiraram, E a gente queria saber por que tiraram essa lombada, sendo que foi feito na gestão passada, e eu acho que foi na gestão passada mesmo que tirou. Era isso, presidente.
Continua em discussão, presidente, requerimento. Se há discussão, coloco em votação os que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 42/2017. Requer informações referente aos pontos de ônibus nesta cidade. O vereador Rafael Rabes. Em discussão, apresenta requerimento. Se há discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 43/2017. Requer informações sobre início de obras e reforma no ginásio de esporte Plínio Menarim. Do vereador Maurício Cusdra. Em discussão, apresenta requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Então, na verdade, esse requerimento ele completa um que o vereador Antônio Cirlei fez, no sentido de que nós, além de recebermos a resposta do executivo que vai ser feito obras nesse ginásio, né, nós estamos solicitando informações sobre quando que essas obras irão começar. E estamos indicando também para que esse ginásio ele seja adequado, sobretudo, para a equipe Falcão sobre rodas. Então, nós sabemos que a maior parte das equipes de atletas aqui de Castro possuem o seu espaço, né? E a equipe Falcão hoje está concentrada num ginásio que não tem toda uma adaptação a ele, né? Então, eles estão solicitando para que seja construído um espaço com a adaptação necessária para os cadeirantes. E eu frisei aqui nesse requerimento a situação dessa equipe, né? Diferente de muitas outras equipes, essa equipe de cadeirantes sobre rodas, ela é uma equipe formada por castrenses. No máximo, por pessoas da região de Piraí, de Ponta Grossa, mas são os nossos jovens, os nossos deficientes, a nossa cidade, que estão reivindicando um espaço para eles. Ok, obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão, presidente, o requerimento. Se errar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 44/2017. Informações quanto à existência de projeto prevendo revitalização da Praça Carlos Ernesto Kugler, no Jardim Dona Helena, nessa cidade. O vereador Joel Elias Fado. Coloco em discussão, presidente, o requerimento.
Peço a palavra, presidente. Ali o Jardim Dona Helena é um bairro bonito, onde está colocado o Dal Santos, e não é tão pequeno, e no fundo tem uma praça muito bonita. Essa praça é a Praça Carlos Ernesto Kugler, qual nós mesmos demos o nome, e só que ela está depredada, está totalmente destruída a praça. E é uma praça linda, porque ela tem uma arborização muito grande e tem uma quantidade muito grande, uma variedade muito grande de pássaros ali, sabe? Então, de tarde, no entardecer, a passarada faz um ruído, assim, né? O cantar dos pássaros é muito bonito. E está abandonado. Então, é um local que a gente podia dar uma maquiada e ficaria, a população acho que ficaria bastante satisfeita com isso. Porque as pessoas que moram ali em volta pediram para que fizesse requerimento, para que melhorasse a praça, para eles terem uma área de lazer, para as crianças poderem brincar com mais tranquilidade. Porque quando ela fica abandonada, ela vira ponto de consumo de drogas, aquelas coisas todas, né? Era isso aí, presidente. Obrigado.
Em discussão, requerimento 44. Encerrada a discussão, coloco em votação. Aprova e permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 45/2017. Informações quanto à existência de projeto prevendo implantação de rotatória no sentido centro, Vila Santa Cruz, nessa cidade. Do vereador Joel Elias Fado. Em discussão, presente o requerimento.
Peço a palavra, presidente. Eu estou me mudando para aquele prédio ali amarelo e estou pousando na casa do filho há alguns dias já. Então, eu fico bem na cabeceira da ponte. À noite é impressionante o movimento e o descaso com aqueles canteiros que tem no meio da rua. Eles não respeitam. Quem desce, o senhor deve saber disso, que o senhor mora na Santa Cruz ali. O senhor observou isso, senhor? Ah, doutor Heráclito, desce reto e quem vai daqui para lá não faz o canteiro. Não contorna o canteiro, ele sobe reto pela esquerda também. Então fica uma rua de uma mão só, na verdade. Ali tem que fazer uma rotatória. Tem que fazer uma rotatória, porque não tem cabelo. Na hora do almoço, é uma loucura o movimento que tem aquela terminal ali da cabeceira da ponte, porque são quatro ruas de entroncamento. E o abuso da velocidade, para você ter uma ideia, anteontem, à noite, eu estava com meu filho na sacada, desceu uma moto, uma altíssima velocidade, com uma moça na garupa, e o carro da polícia veio naquela rua paralela ali, que sai do, do bar da prainha lá, e entrou na frente. O rapaz freou a moto, tinha um pouco de areia ali, caiu da moto, e ele sabe cair, porque ele caiu, já foi solto. A primeira coisa que ele fez foi largar a moto. E a moça saiu capotando. Pá, 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 pá. A moto, pá, bateu atrás do carro da polícia. Quebrou o para-choque, amassou tudo o carro da polícia. A moça quebrou a perna, quebrou o braço. E o rapaz não aconteceu nada. O rapaz só levantou e saiu andando, porque ele sabe até cair, ele sabia fazer, era um piloto mesmo. Mas é, você vê como é que é o descaso. E todo dia tem acidente na cabeceira da ponte. Todo dia tem acidente ali. É impressionante, depois das 10 da noite, o abuso da velocidade, que eles sobem a 130, 140 por hora ali e descem do mesmo jeito. E quando eles descem lá de cima da Rosário, eles descem pela direita. E quando sobe, sobe pela mesma mão. Então fica uma vida de mão única. Então, eu observando assim, né, uma forma de não atrapalhar tanta mobilidade e deixar com bastante mais seguro seria a rotatória mesmo. Não tem ali. Aqueles canteiros não adiantam nada. É isso aí, presidente. Obrigado.
Continua a discussão, presidente, requerimento. Encerra a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam permaneçam em estão. Aprovado por unanimidade. Teremos agora para a discussão e votação única. Projeto de resolução 03-2017. É a primeira discussão. Ah, desculpa. Está certa a minha primeira secretária. Passaremos agora à primeira discussão e votação. Projeto de lei 14-2017.
Projeto de lei número 14/2017, súmula, altera o anexo 1 da lei municipal número 2866/2014, que trata dos preços públicos para utilização de bens públicos de uso comum do povo. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 14/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça solicitam que seja oficiado ao Poder Executivo para que se obtenham as seguintes informações com relação ao projeto de lei número 14/2017, que trata dos preços públicos para utilização de bens públicos de uso comum do povo. No exemplo apresentado na justificativa, fala-se em redução de valores pela cobrança da utilização de 10 mil metros quadrados de R$ 13.786,20 para R$ 1.021,20 por dia de utilização. Quais os argumentos para uma redução tão drástica de valores? Se aprovada a proposta, seria cobrado menos de 10% do valor atual para o exemplo aplicado? Seria possível a reelaboração da tabela de cobrança de preços, diferenciando os valores para eventos que tenham venda de ingressos, bilheteria e os que sejam com entrada gratuita, havendo cobrança de ingressos, entrada, certamente o evento objetivo ou lucro, razão pela qual poderia ser cobrado valor mais elevado que o proposto no projeto de lei. Nossa preocupação consiste principalmente no fato de que grandes eventos com cobrança de valores tão baixos não consigam ao menos cobrir possíveis danos que venham a ser causados no local utilizado. Após o envio das informações solicitadas, daremos seguimento ao devido processo legislativo. É o parecer Castro, 22 de março de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadim Neto, Joel Elias Fadel. Senhor presidente, temos um pedido de informação da Comissão de Constituição e Justiça.
Acato o pedido e encaminho o presente projeto para a Secretaria. Projeto de lei número 15/2017.
Projeto de lei número 15/2017. Súmula. Nomina travessa a qual foi realizada a abertura em meio à Rua Santa Cruz, no Jardim dos Bancários, nesta cidade. Projeto de autoria do vereador presidente José Otávio Nocera. Justificativa. Senhor Eugênio Palhano de Oliveira nasceu em 20 de setembro de 1905, no distrito de Socavão, município de Castro, Paraná. Filho de Francisco Palhano da Silva e Balbina Amância de Oliveira, também natural do Socavão. Casou-se com Otília Maria de Jesus, nascida no dia 13 de agosto de 1911, os quais ficaram casados por 63 anos, onde desse consórcio tiveram 11 filhos. Começou cedo a trabalhar como lavrador e logo depois na granja de frangos como administrador no bairro Prado Velho. Eugênio serviu ao exército no 5º Regimento de Cavalaria Divisionário em Castro. Foi incluído no 1º Esquadrão como sorteado e incorporado das fileiras do exército por ordem do senhor general comandante da 5ª Região Militar, em maio de 1924. Em 15 de novembro de 1925, Eugênio foi cabo e serviu nesse regimento por 1 ano, 4 meses e 15 dias, tendo tomado parte nas operações de guerra no período de 7 de julho de 1924 a 14 de julho de 1925, cumprindo com seus deveres como reservista da categoria. Homem honrado, de muitos valores, infelizmente acabou por falecer no dia 7 de maio de 1995, com 95 anos, deixando imensas saudades aos familiares e amigos. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 21 de março de 2017, assinado pelo vereador José Otávio Nocera. Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara com relação ao projeto de lei número 15/2017. O projeto de lei em estudo pretende conferir homenagem denominando a Travessa Aberta no meio da Rua Santa Cruz, no Jardim dos Bancários de Travessa Eugênio Palhano de Oliveira, conforme mapa anexado à proposta e justificativa apresentada. Conforme disposto no artigo 8º, inciso 13 da Lei Orgânica Municipal, cabe à Câmara com sanção do prefeito. Inciso 13. Autorizar a alteração e denominar próprios vias e logradouros públicos. Não foram encontrados quaisquer impedimentos legais à aprovação solicitada. É o parecer. Castro, 21 de março de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 15/2017. Os vereadores abaixo assinados, ante as atribuições conferidas a esta Casa pela Lei Orgânica Municipal, emitem parecer favorável à denominação de via de nosso município, conforme especificado no mapa apresentado, conferindo homenagem ao senhor Eugênio Palhano de Oliveira. É o parecer. Castro, 22 de março de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadineto e Joel Elias Fábio. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação.
Em discussão, projeto de lei 15/2017.
Essa palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, excelentíssima vereadora Maria de Fátima, demais companheiros da plenária. Esse projeto, para mim é uma honra falar desse nome, Eugênio Palhano. Eu posso falar bem dele, né? Porque ele foi meu avô. Foi meu avô. E eu quero agradecer aqui nosso presidente dessa Casa de Leis, Zé Nocera, por esta homenagem, colocando, né? Dando esse nome de rua ao Eugênio Palhão de Oliveira. Até por, né? Quando eu tinha meus 7 anos de idade, mais ou menos, aproximadamente, meus 7 anos, eu morei com ele, né? Meus avós, né? Eu nunca chamei eles de vô e nem de vó lá, digamos, a minha avózinha, né? Eu chamava ele só de papai e de mamãe, porque eu fiquei 1 ano, mais ou menos, morando com eles, né? E os meus pais mesmo, eu chamava de pai e mãe, e eles já chamavam de papai e mamãe. Então, é uma pessoa que eu posso falar, graças a Deus, uma pessoa digna que foi, uma pessoa que eu posso falar honesta mesmo, de verdade. Até eu comentei com a minha esposa essa semana, para a gente aprovar um projeto com o nome de rua de alguém, a gente tem que saber um pouco do currículo da vida da pessoa. E eu posso ter a certeza que os nobres vereadores, caso seja aprovado, vocês vão, não vão se decepcionar. Ele casou com seus 21, aproximadamente seus 21 anos de idade. A minha avózinha tinha 16 anos de idade. Tiveram uma vida de 63 anos de casados. Quando ele ficou viúvo, ele ficou vivo por mais 5 anos e Deus o levou, né? Realmente uma pessoa digna, que nem eu comentei com a minha esposa. Tem pessoas que não dá orgulho, às vezes, vou ser bem sincero a falar, às vezes até da própria família, né? Isso é normal, né? Mas o avô, né? Pode ter a certeza que vai ser honra para a família, e a família já está muito feliz, no caso, do lançamento desse projeto, né? Eu agradeço aqui ao presidente por esse projeto, né? E conto com os companheiros aí, né? Na votação. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, senhor presidente.
Discussão, projeto.
Presidente, passo a palavra. Acho que não interfere no projeto, mas a redação lá faleceu com 95 anos, acho que não. Nasceu em 1905, faleceu em 1995. A idade, mas acho que não interfere.
Não, pode ser bem lembrado, vereador, a gente pode corrigir.
É, na realidade, com 89 anos projeto. Faleceu.
Obrigado pela lembrança, vereador, será feito a discussão ainda no projeto. Se errar a discussão, coloque em votação. Que a própria permaneça como estão. Aprovada por unanimidade. Quero, nesse momento, também confirmar o convite a todos os vereadores, novamente, à inauguração da rede de gás natural nos Campos Gerais, que vai ser feita no dia 30 de março, às 15 horas, na empresa Cargill, na rodovia PR-90, quilômetro 115, distrito industrial. O evento contará também com a presença do governador do estado do Paraná. Não havendo mais matéria a ser deliberada na ordem do dia, deixo livre uso da palavra por 5 minutos a cada vereador que quiser se manifestar. Observando-se os artigos 87, parágrafo único, e 101 e 102 e seus parágrafos no regimento interno desta casa.
Palavra, senhor presidente. Então, só fazer um comentário e um convite para os vereadores, que assim, ontem teve aqui na Câmara aquele debate sobre a reforma da Previdência, que contou com um número aproximado aí de umas 200 pessoas, pelo menos, estavam aqui no plenário da casa. Diversos sindicatos, professores, e durante o debate houve um apelo para que a Câmara, inclusive do deputado que estava presente, que nós formalizássemos, fizéssemos um documento dizendo o nosso posicionamento com referência à reforma da Previdência. Então, alguns vereadores estavam presentes, nós pensamos de fazer, de repente, um requerimento conjunto, algum documento assim, passar pela sessão, pela próxima sessão, né? As pessoas que estavam aqui estão coletando assinaturas. No evento ontem foi coletado a assinatura dos presentes, e eles continuarão coletando assinaturas para estar embasando, dando um suporte maior para esse documento. E aí nós poderíamos fazer na coletividade, porque ontem nós falamos que todos os vereadores aqui são contrários, né, à reforma, e para que a gente possa fazer. Sexta-feira tem audiência pública na Assembleia. A princípio, o Maurício, eu e Paulinho estamos indo. Se mais algum vereador quiser ir, é às 9 horas da manhã na Assembleia Legislativa, só lembrando. Acho que é isso, senhor presidente.
Livre uso da palavra.
Peço a palavra, senhor presidente. Quero reforçar aquilo que a vereadora Fátima colocou acerca do debate que tivemos ontem aqui na nossa casa, no nosso plenário. Eu acredito que, dentre nós, vereadores, não teria um que seria a favor da reforma da Previdência. Né? Eu acredito que nós representamos aqui diversos segmentos, mas representamos aqui o todo da nossa cidade. E ontem ficou muito claro, né, seria até interessante depois os outros vereadores que não estiveram presentes tomar consciência daquilo que está sendo colocado mesmo. Então, assim, é um projeto absurdo que vai danificar todos os setores da nossa sociedade. Professores, trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos, das indústrias, vai prejudicar sobretudo a juventude da nossa cidade, né, e do nosso país, perdão. Então, reforçando esse convite para que a gente possa fazer um requerimento em conjunto em nome de todos os vereadores da nossa cidade. E sexta-feira participar dessa audiência pública em Curitiba. Quero destacar que hoje, no nosso plenário, a presença da professora Roseli Cuca, que está aqui acompanhando, né, a nossa sessão. A professora Roseli é uma excelente professora, educadora, agora aposentada, né? Ela conseguiu, antes da reforma da Previdência, a aposentadoria, né? Destacar os bens que a professora sempre traz à nossa sociedade. Ela é uma ativista, uma professora exemplar. Eu acho que eu nunca vi um ano em que ela não foi madrinha de turma de terceiro ano, não é verdade, professora Roseli? Então, destacar a presença dela, e é bacana isso, a pessoa estar aqui numa quarta-feira, 14h, que seja para sirva para exemplo para nós, né, e para a nossa sociedade, de participar mesmo da vida pública. Obrigado, professora Roseli, pela presença da senhora.
Olá, está aberto.
Obrigado, presidente. Eu sou muito frio, assim, com relação a essa mudança da Previdência. Claro que eu sou contra. Óbvio. Todo mundo é prejudicado. Mas eu não vejo solução. E não tirar o dinheiro. Existem segmentos que absorvem quase toda a receita. Aí o que, que acontece? Aqueles que ganham mais não cedem. Se pegar o Tribunal de Contas, pegar o Judiciário e ver o tanto que eles consomem em aposentadoria, é um absurdo, é muito mais do que, que os pequenininhos. É um número muito maior de pessoas e o valor é muito menor. Então está tudo errado. Para manter deputado recebendo, filha de militar recebendo, não sei o que recebendo, eu tenho um amigo que trabalha no Tribunal de Contas, aposentado. Estava conversando com ele um dia, fez plim, o celular dele, ele falou assim, aí ó, entrou mais 33 mil na minha conta. 33 mil reais por mês, e ele não era um cargo desses maiores, um funcionário lá dentro. Então, como é que vai sobrar, se esse pessoal não cede, como é que vai sobrar? Não tem de não tirar o dinheiro. Eu acho que o caixa quebrou. Agora, tem que rever todas essas aposentadorias, esse pessoal que ganha demais. Eu falei para ele, mas se você não consegue gastar, porque ele disse que não consegue gastar o dinheiro que ele ganha, e se você não consegue gastar, porque você não devolve. Ele falou, mas Joel, não sou eu, tem 27 mil da mesma situação que eu. Daí não tem jeito, porque o cara passa por ali, fica 3 meses e aposenta com aquele salário integral. E assim tem vários, pega lá, o cara é suplente senador, ele fica 3 meses no cargo do chefe, ele fica recebendo o resto da vida, o salário integral. Não tem como, não tem como. Na minha opinião, o sistema quebrou. Só tem que rever tudo. Não adianta só bater o pé aqui, senão não vê lá de cima para baixo, não altera nada. Não tem dinheiro para pagar todo mundo. Era isso, obrigado.
Certo ainda, todos os vereadores.
Essa palavra, senhor presidente. Senhor presidente, eu fiz aqui um pedido de iluminação pública na entrada do Alvorada 1, Alvorada 2, né? Várias reclamações que o local era bastante escuro, né? E meio complicado, né? As pessoas, né? Trafegar para aquele lugar ali, né? Todos sabem onde que fica, né? Na Baixada, passando a BB do Banco do Brasil, né? E subindo para o Alvorada ali. Mas eu fui informado que disse que já foi colocada iluminação, né? Eu não conferi, né? Mas vou conferir se realmente já foi feita, né? Muito obrigado.
Aberto ainda a discussão. Palavra livre.
Oi. Senhor presidente, peço a palavra.
Oi.
Testar o microfone, né? Fala um oi aqui. Um oi para o pessoal que está em casa escutando, né? Oi. Senhor presidente, rapidinho. Eu só queria solicitar ao senhor presidente, né, para que hoje a gente seja suspensa a reunião da comissão especial do plano diretor, porque eu preciso, por um motivo aí de força maior, me ausentar logo depois da sessão. Então, eu peço desde já a concordância dos vereadores da comissão, vereador Joel, vereador Neto, vereadora Fátima, Maurício, Dirceu e Rafael, e também a autorização do senhor presidente. Mas, de antemão, eu já informo que a gente já finalizou a leitura do projeto de lei número 3, né, e já formalizou até um relatório de questionamentos, perguntas e alguns esclarecimentos para o Executivo, com algumas retificações, supressões. E então, logo após a sessão, ou durante a semana ainda, a gente vai deixar uma cópia com os vereadores, principalmente os da comissão, um relatório, né, a respeito do que foi feito com esse projeto de lei número 3. E daí, se tiverem mais alguma coisa a acrescentar, a gente trata desses apontamentos na próxima reunião às 16h30. Então, era só esse pedido, senhor presidente. Se o senhor achar que precisa ter anuência dos demais vereadores, da comissão, principalmente. Obrigado.
Pela presidência, vereador, a gente acata. Agora, peço que os vereadores que compõem... Tudo bem, senhor. Deve ser, porque ele não tinha comentado, né, vereador? Continua ainda em 5 minutos livre, uso da palavra. Vou quebrar o protocolo mesmo um pouquinho com o presidente para me falar. Não, acho que não precisa subir na... usar a tribuna para explicar para vocês. Sobre ontem, para mim foi reunião, não era audiência e não era debate. E veio um ofício de várias entidades solicitando a presidência ou plenário para fazer uma reunião. Claro que a gente acata e a gente aprova. Foi aprovado, deixamos o plenário à disposição. E simplesmente não veio convite nem para a presidência e nem para vereadores nenhum. Então, não tinha o que comunicar a vocês do dia que ia acontecer, como ia acontecer a audiência. Simplesmente foi uma tramitação de presidência. Cedi o plenário. E todos, qualquer um que estivesse presidente ia ceder. Agora, se alguns vereadores ficaram bravos, ficaram insatisfeitos de não serem convidados, não fomos nós da presidência e não foi da administração nossa interna que tinha obrigação de convidar. Porque nem nós, presidente, e eu não acatei, não recebi nenhum convite para passar para os vereadores. Agora, Era reunião, depois foi debate e foi audiência, não sei. Tudo bem, dou parabéns, parece que foi muito bem proveitoso, mas só queria esclarecer para todos os vereadores e para as pessoas que estão nos escutando. Por isso que não participei o convite para ninguém, de todos os vereadores como da casa. Não havendo mais vereadores querendo se manifestar, eu solicito ao vereador Dirceu Ribeiro para fazer a saudação à bandeira.
A bandeira nacional, a bandeira é amada no peito de coração, e com carinho ela é importante para nós e temos que representá-la com admiração. Não pode ser maltratada ou rasgada. Amamos e nunca vamos deixar de amar. Com certeza ela é muito importante. É orgulho para os brasileiros. Na bandeira encontramos o amarelo, azul e branco, e também o verde, que lembram as matas, as riquezas e a esperança de um Brasil cada vez melhor. Escola Municipal Dr. Jair Lopes, aluno Wagner Cauã Mangoli Costa, professora Cleomara.
Agradeço ao vereador Dirceu Ribeiro, a saudação à bandeira. Agradeço a presença e colaboração de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 5 de abril, na hora regimental. Declaro encerrada a presente sessão.